Olá e bem-vindos ao podcast Uma Vida Boa. Eu sou o Francisco, o vosso narrador pessoal, que vos traz artigos de desenvolvimento pessoal, escritos pelos melhores autores que conheço e que me deram autorização para traduzir e narrar o seu conteúdo. E hoje trago-vos mais um artigo do autor Colin Wright. Quanto ao podcast, podem seguir no Spotify, Apple Podcast e Google Podcast ou diretamente no site anchor.fm/umavidaboa. Se preferirem ver os artigos escritos, estou a colocá-los no site umavidaboa.pt, caso seja um formato mais fácil para vocês absorverem a informação. E passamos então ao artigo. Métodos de comunicação, de Colin Wright, do blog exilelifestyle.com. Comunicação bem-sucedida é um esforço das várias partes. Isso é verdade no sentido que requer que ambas ou todas as pessoas estejam envolvidas e interessadas no acto de comunicar. Mas também é verdade no sentido que nós, como indivíduos, precisamos estar conscientes das outras pessoas envolvidas e manter os seus interesses, prioridades e perspectivas em mente, assim como fazemos com os nossos. Na prática, isso pode significar apontar para algo desconfortável, algo que não tinha sido resolvido, algo difícil ou incómodo, e dizer: "Acho uma boa ideia falarmos sobre isso." Deixar claro que a comunicação seria benéfica. Se a outra pessoa não pode ser convencida de que uma conversa mutuamente participativa é necessária, isso pode significar que uma mudança na tua situação, trabalho, amizade, relacionamento, é necessária. O que estás a investir nesse relacionamento pode ser mais valioso do que o que estás a receber em troca. Também pode significar que uma recalibração da tua dinâmica com aquela pessoa é garantida, juntamente com um ajuste do teu nível de investimento e expectativas. Uma vez que a outra pessoa está dentro, no entanto, desenvolver e manter a consciência de quem essa pessoa é, com o que se importa e como se comunica, pode dar-te uma estrutura de interação que torna confortáveis até mesmo as conversas mais difíceis e desconfortáveis. Para a maioria de nós, esse tipo de empatia intencional requer esforço consciente, porque significa sair das nossas próprias preocupações e desviar o olhar das nossas próprias lentes, das nossas próprias maneiras de ver o mundo e olhar através da lente de outra pessoa, para conseguir falar na língua dela. No contexto de comunicação, isso significa aceitar que talvez as tuas tendências de dar e receber presentes não sejam universais e que, embora acredites que estás a demonstrar o afeto por alguém quando os regas com presentes, a pessoa do outro lado pode estar a ler essa mensagem de forma diferente. Eles podem ver os teus presentes como uma indicação de que estás a tentar comprá-los ou a tentar resolver problemas com dinheiro, quando o que eles realmente gostariam é mais do teu tempo. Mais tempo contigo. Esse desequilíbrio de intenção e percepção pode ocorrer dentro de qualquer tipo de relacionamento ou conexão com outro ser humano, em qualquer nível de compromisso. Um colega de trabalho pode interpretar de forma errada a tua atitude brincalhona como uma falta de respeito, em vez de amizade cordial. Talvez a tua mãe pareça fria e distante da tua perspectiva, mas do ponto de vista dela, ela está expressando o seu amor ao ser a tua rocha, não se comportando externamente com emoção, mas sempre disponível para ti quando precisares dela, aconteça o que acontecer. Se calhar gostavas de ser amigos dos vizinhos, mas a ideia da amizade deles é assinar cordialmente um olá no corredor quando vocês se veem, e a tua ideia de amizade são noites de jogos de tabuleiro todas as semanas. Frequentemente, trazer à tona com calma e sem insistência o assunto de como a outra pessoa vê o mundo fará uma grande diferença para remediar esse erro de calibração. Esse confronto não precisa de ser confronto. Simplesmente perguntar à outra pessoa sobre as suas preferências, os seus ideais, pode lançar luz sobre a situação. Esta luz pode ajudá-los a ver onde as vossas ideias se cruzam e pode permitir que, se apropriado, compartilhes a tua própria perspectiva, para indicar que não percebeste que eles eram grandes dadores de presentes e que tu vens de um ambiente onde as pessoas mostram o seu amor fazendo coisas umas pelas outras, ou, em vez disso, sendo uma rocha para outra pessoa. Em alguns casos, essa interação vai-te ajudar a evitar fazer algo irritante ou prejudicial que estavas a fazer acidentalmente, completamente inconsciente de que tal coisa pode ser percebida dessa forma. A melhor opção, se for esse o caso, será quase sempre oferecer um pedido de desculpas contextualizado. "Sinto muito, eu vi as coisas desta forma e pensei que estava a fazer isso, mas agora sei que tu vês as coisas de outra forma e preferes essa outra maneira de fazer as coisas. Vou parar de fazer aquilo que estava a fazer." Esse tipo de interação também pode trazer a oportunidade de mudar a tua postura e tentar algo novo. Mesmo se não fores uma pessoa fisicamente expressiva, trabalhar na tua vontade de dar um abraço pode ser um investimento valioso, especialmente se estiveres mais acostumado a deixar que os teus presentes falem por ti. Se te sentes confortável com o fluxo constante de conversas, mas o teu colega de trabalho não, podes exercitar os músculos da comunicação e descobrir outras maneiras, talvez não verbais, talvez menos verbais, de te relacionares, mesmo que isso signifique sair um pouco da tua zona de conforto. É importante lembrar que haverá situações em que as necessidades de outra pessoa simplesmente não se alinharão com as tuas, e, nesses casos, é importante tentar perceber o quadro todo e não te focares apenas na tua experiência. Não precisas de mudar aspectos importantes de ti mesmo para te adequares às preferências de outra pessoa, da mesma forma que ninguém deve mudar fundamentalmente por ti. Mas, em muitas circunstâncias, as mudanças potenciais serão meros ajustes nos nossos comportamentos treinados e reflexivos, não revisões substanciais de componentes fundamentais de quem somos como pessoas. Mesmo quem se considera um tagarela pode aprender a comunicar de outras formas, por outros meios e em ritmos diferentes, sem se perder por isso. Expandir o alcance dessa maneira é como um pintor à aquarela que decide aprender a pintar com acrílicos ou óleos. É outra permutação da mesma coisa. Tudo é comunicação. Também é benéfico lembrar que, além de mudar ao longo do tempo, as nossas necessidades também podem mudar ao longo do dia, ao longo de uma semana e assim por diante. Isso pode ser desconfortável e desorientador de notar em nós mesmos e nos outros, mas é apenas uma variação do mesmo tema que podemos abordar da mesma maneira. Trazendo à tona, sem julgamento ou acusação, fazendo perguntas sérias e ajustando os nossos métodos de comunicação. Cada vez mais percebo a importância deste tema. Acho que, de forma geral, temos uma tendência a achar que empatia é apenas colocar-nos a nós no lugar dos outros. Como é que eu agiria se estivesse no teu lugar? Como é que eu me sentiria se aquilo que te aconteceu me tivesse acontecido? Mas isso não é verdadeiramente empatia. Empatia é perceberes porque é que a pessoa agiu da forma que agiu e que é diferente da tua. Perceber o que é que ela sente, embora tu no lugar dela sentisses outra coisa. Empatia é entender que as pessoas passaram por experiências diferentes das tuas ao longo da vida e que isso molda como elas se comportam em determinada situação. Não esperes que alguém que foi mordido por um cão enquanto pequeno tenha a mesma vontade de fazer festinhas a um cão desconhecido como tu tens. Não esperes que alguém tenha a mesma vontade de dar afetos que tu tens, se no seu passado essas iniciativas foram rejeitadas. Não esperes que alguém que não pode depender dos pais enquanto criança, sinta que pode depender de outras pessoas, da mesma maneira que tu. Ajustar a nossa comunicação e ações em função disso é essencial para uma interação positiva. No entanto, nunca nos devemos moldar a outra pessoa, até ao ponto em que perdemos um pouco da nossa identidade, a não ser que seja numa boa direção. O artigo acaba por tocar também no tema das linguagens do amor, livro escrito por Gary Chapman, e certamente iremos abordar num futuro episódio, mas que sucintamente se resume a identificar que diferentes pessoas expressam amor de diferentes formas, que pode ser presentes, atos de serviço, palavras de afirmação, tempo de qualidade ou toque físico. Mais uma vez, é importante perceber que a forma como expressamos e identificamos amor não é necessariamente da mesma forma como os outros o fazem. E saber adequar as nossas expectativas em função disso é crucial para qualquer relação importante com outro ser humano. Muito obrigado por estarem desse lado, Francisco.